Vamos passar agora para o nosso querido Frei Ivair para responder suas perguntas, fazer suas considerações finais, né? Ok?
Tá bom. Eu, meu irmão senador Hélio, é com muita honra que a gente faz a mensagem final, destacando alguns pontos. Primeiro, dizer que na fala do Ivaí, ele destacou a questão fortemente da matança de juventude negra. Para nossa vergonha, enquanto brasileiros, o Brasil da democracia matou mais e muito mais do que toda a ditadura militar. O Brasil da democracia matou mais jovens negros do que a ditadura militar matou todos os cidadãos juntos. Somando todas as mortes da ditadura, foi menor do que a morte da democracia só em cima de jovens negros. A coisa é gravíssima, gravíssima. Dilma, por favor, a senhora é a presidenta. É o meu povo que está morrendo. Não são seus filhos, não são seus primos. Por favor, Dilma, haja. Seja presidenta de todo mundo, não só de alguns. E aí, nós queremos responder aos ouvintes que estão assistindo a TV Senado. A Viviane, por exemplo, Minas Gerais, ela mandou pelo telefone um comunicado que ela está assistindo a TV Senado e ela está preocupada com o seguinte, que ela passou pela lei 12.990, a lei das cotas dos concursos públicos federais, ela foi aprovada e assumiu o cargo. Largou outro emprego, largou tudo e assumiu um novo... Olha, senador, que coisa grave. Assumiu um novo cargo a partir da lei de cotas para negro. 3 meses depois, ela é tirada do cargo na marra com o mandato do juiz. Motivo, um branco entrou na justiça exigindo uma nova interpretação da lei. E o juiz aceitou. Ou seja, o governo federal errou violentamente quando fez a lei 12.990 de 2014 sem regulamentação. Então, cada órgão público interpreta a lei como quer. Senador, está a maior zorra no Brasil inteiro. Tem esse caso de juiz que tira um negro que já tomou posse, ele largou todos os seus empregos e agora está desempregado. E tem o caso contrário, onde o juiz, lá no Acre, intimou o órgão público organizador do concurso a cancelar o concurso, porque de maneira canalha, desculpe a palavra pesada, de maneira canalha, o funcionário público responsável fatiou as vagas de 3 em 3, de 2 em 2, no concurso, para não ter cota. A lei diz, a cota tem quando tem 3 ou mais vagas. E canalhamente, o administrador público pegou as vagas do concurso público e fatiou em duas, com isso não teve cota para negro. E a comunidade negra denunciou lá no Acre, e o juiz foi um juiz honesto, graças a Deus, e ele cancelou o concurso e obrigou a refazer o concurso tendo cota com seriedade. Então, governo federal, não seja irresponsável conosco, com o nosso povo negro. Soltar a lei sem regulamentar é maldade do governo. Cada órgão público está lançando essa lei de cotas do seu jeito. Tem absurdos incríveis. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos mais de 800 pessoas negras que foram aprovados no concurso, assumiram e foram demitidas em seguida, porque mandado de segurança de brancos, achando injustiçado, foram lá e derrubaram a lei, derrubaram o concurso. Está grave, nós negros estamos apoiando muito o Brasil democrático. O Brasil de Dilma não é o Brasil de Lula. Nós percebemos que Lula era muito mais sensível ao clamor do povo negro, e Dilma... Não sei se é o núcleo duro da Dilma que está prejudicando, mas nós achamos que Dilma tem que rever sua postura. Também, eu quero ver aqui também um outro ouvinte, nos lembrando o seguinte, que a aposentadoria e a questão do negro, que a violência da mudança da lei da aposentadoria está sendo uma nova lei do sexagenário. Porque está jogando o negro em situação de... O negro velho, idoso, após trabalhar, dar a vida pelo Brasil, está humilhado com uma aposentadoria indigna, que dá mal para comprar remédio. E o outro ouvinte da TV Senado, que nos falou de maneira muito sábia e muito inteligente. Ele fala, ele é aluno de Relações Internacionais da UFRJ. E ele fala, Frei, por que não as cotas... não está conectado automaticamente com Bolsa Moradia e Bolsa Permanência. É o nosso apelo, que fizemos já 4 vezes aos 4 últimos ministros da Educação que assumiu o governo, que assumiu o Ministério da Educação no Brasil. Pedimos a ele o seguinte: olha só, governo, olha só, ministro, se você tem pouco dinheiro, pelo menos garanta que todo jovem pobre que entra pelas cotas, cuja renda per capita seja de 1,5 salário mínimo por pessoa, que apenas a estes garanta de maneira incontestável, automaticamente, passou no vestibular federal com essa renda baixa, que ele tenha automaticamente direito ao Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação. Mas não, gente, as universidades, de maneira maldosa, para deixar o aluno culpado, exige desse aluno pobre um caminhão de documento. E muitos documentos impossíveis de serem obtidos. E aí a faculdade fala: olha, você não conseguiu a bolsa porque você não trouxe a documentação. Então culpa o pobre coitado por não ter conseguido a bolsa moradia e bolsa permanência. É uma atitude injusta, desonesta dos reitores das universidades federais, que tem que mudar essa atitude. E aí garantir automaticamente para os nossos jovens pobres, é que ganham até um salário mínimo e meio, o direito à bolsa moradia e bolsa alimentação é o mínimo. Até de repente poderia ser uma emenda de um projeto do nosso irmão Hélio aqui, para o governo federal andar na linha em prol do povo negro. Obrigado.
É com muita alegria que dirigi essa audiência pública de altíssima relevância e qualidade, né? Coloco, meu gabinete tem uma defesa aqui nesse Senado, 4 eixos, né? Começando por 2 definições. Uma, que é a questão da família. Sem família, ninguém vai a lugar nenhum. Então, aqui eu defendo a família, tá, em todas as circunstâncias, porque a família é fundamental, né? E também defendo a energia. Sou um engenheiro eletricista formado, concurso público, concursado do MPOG, né? Então, e trabalho no Ministério de Minas e Energia. E sem a energia, seja ela vital da vida, seja energia elétrica, seja as energias todas, aí a gente não vai para lugar nenhum. Então, a energia é fundamental. Aqui estou debatendo muito a questão das energias renováveis, principalmente energia solar, via captação fotovoltaica, energia eólica, energia da biomassa, que pode pôr o Brasil na âncora da questão. Além disso, o meu mandato tem como primeiro quadrante, dos 4 quadrantes de defesa, igual falei, os menos favorecidos. E por defender os menos favorecidos, políticas públicas justas de educação, de saúde, de segurança, né, e de transporte para essas pessoas todas, os menos favorecidos, acho que eu cheguei aqui é para defender os menos favorecidos. Então, me coloco, Frei, à disposição para a gente debater alguns assuntos dessas propostas de emenda, sem problema nenhum. Meu gabinete está à disposição, o gabinete 22, aqui da Teotônio Vilela, né, aqui no Senado Federal. Sou senador por Brasília, Distrito Federal, né? E o segundo quadrante é defender a moradia, que a moradia é o básico, é necessário que todo mundo possa ter seu pedacinho de chão, ou sua casa, aquele recinto inviolável, onde a pessoa só pode entrar ou em flagrante delito ou com ordem judicial, para poder ter a tranquilidade de refletir e ter uma vida melhor. Por isso é que a moradia, para mim, é basilar também no meu mandato. Outro ponto que defendo é o setor produtivo, porque sem o setor produtivo para gerar emprego, gerar oportunidade, a gente não vai para frente. Então, uma micro pequena empresa, que é o maior empregador deste país, precisa ser incentivado, precisa ter oportunidade, que as pessoas não querem esmola, querem oportunidade. E para ter oportunidade, o setor produtivo, seja ele empresarial, industrial ou da micro pequena empresa, precisa de apoio. Então, eu defendo isso. E, fechando tudo, o meu quadrante, eu defendo a questão do servidor público. Porque ser um servidor público devidamente reconhecido, devidamente remunerado, para fazer a interface entre o Estado e o público-privado, entre o público-privado e o Estado, né, as pessoas não conseguirão ter acesso a seus direitos de forma adequada. E para isso ocorrer, é necessário ter um funcionalismo público devidamente valorado, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, seja ele do legislativo, seja ele do judiciário, que o servidor público precisa ter seu devido reconhecimento. E como servidor público, falo novamente, concursado, né? Sempre trabalhei concursado, fui servidor da Eletronorte 3 anos e meio, fui servidor da SEB, Companhia Energética de Brasília, por 26 anos, e sou atualmente servidor do MPOG por 8 anos e meio, concursado. Todos. Então, eu acho que a gente tem que defender a oportunidade igualitária. E acho muito justo que essa lei das cotas seja muito fiscalizada e tenha condição de ter validade aos concursos, porque o concurso é a oportunidade de acesso. E o concurso não pode ser fraudado por uma coisa tão vergonhosa como esse fatiamento que o Frei aqui acabou de nos dizer. Isso é um absurdo, né? Então, para fechar, gente, eu quero dizer o seguinte, com relação à proposta do professor Ivaí, qual o impacto da juventude viva no índice de mortalidade da juventude negra? E por que não há programas de monitoramento dos programas de ações afirmativas? Isso aí a gente vai estar incluindo na próxima audiência pública, que a gente vai estar chamando os órgãos públicos a participarem, se eu me comprometo que apresentarei aqui na Comissão de Direitos Humanos, ao qual sou titular, essa propositura. Espero, inclusive, até acertar com o senador Paim, para fazermos um apelo mais forte aos órgãos públicos, que eles não deixem de vir, tá certo? Porque quero até agradecer a todos que se deslocaram de São Paulo aqui, Frei, eu acho que foi um sacrifício.
São Paulo, Bahia,
mas que vale a pena para demonstrar que o nosso povo está mobilizado. Então, o nosso agradecimento, a presença de todos que estão aqui no plenário, né? E até como um ente público, nossas escusas por essa falta de consideração de não ter mandado um representante, cada órgão convidado. E a gente vai, com certeza, cobrar esse representante aí na próxima audiência pública que nós faremos, né? E sugiro que eu vou conversar com a Rose de Freitas, presidente da Comissão Mista de Orçamento, e o senhor me deu o cartão com o telefone. Se a gente acertar a audiência pública na Comissão de Orçamento, a gente volta a entrar em contato.
Senhor senador, eu também queria sugerir, para incluir também os responsáveis pela titulação de terras e quilombos. Nós queremos saber efetivamente como é que está e quanto de recurso vai ser destinado para efetivamente ocorrer a titulação. Porque se for no ritmo como tem ocorrido, vão passar o século XXI inteiro. A gente não vai conseguir titular as terras de quilombo que estão pedindo, aquelas que são reconhecidas já. Uhum. Então, a gente quer pedir para que as responsáveis pelo programa Quilombola, que venham dizer efetivamente quanto de dinheiro e qual é a programação efetiva para a titulação nos próximos anos.
Ok. Será devidamente convidado. Queria agradecer a Luciana pela nossa brilhante exposição, viu, Luciana? Parabéns a você.
Obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde.
Obrigado, Luciana. Queria agradecer o professor Ivair, que cada vez mais me orgulha de ter sido um aluno da UNB, formado na UNB, ter um professor da qualidade, da tranquilidade do professor Ivair. Parabéns ao senhor, tá?
Eu quero dizer que o senhor está fazendo parte hoje de um novo debate, que é discutir orçamento. O senhor está participando da história do movimento negro num outro patamar. Então, eu me honro também de estar nessa parte dessa mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Queria, como católico que sou, né, participo de alguns movimentos católicos, né, respeito todos os cultos, todas as religiões, mas sou católico. Participo do Encontro de Casal com Cristo, participo do Ágape, o Amor Incondicional, e participo também do Encontro Matrimonial Mundial, que faz o debate, a conversa entre os casais e procura fazer o relacionamento cada vez melhor entre as pessoas, o marido e mulher, né? Que é com muita honra que recebi aqui o Frei Davi e dizer que estamos aí para ajudar naquilo que for necessário, nessa causa importante, Frei. Eu acho que a luta que a CPT, que a SEBS, que o CIMI faz por justiça social, que a CNBB, não pode ser em vão, ok? Eu acho que esse trabalho que o senhor faz na Educafro é muito importante, tem que ser bem e melhor reconhecido pelos todos os entes governamentais. Muito obrigado.
Obrigado. Antônio, conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros. Tchê, Zumbi, Antônio, conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros. Tchê, Zumbi, Antônio, conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros. Tchê, Zumbi, Antônio, conselheiro, na luta por justiça somos todos companheiros.
Obrigado, pessoal. Dou por encerrada essa audiência pública e agradecendo a todos os presentes. Muito obrigado.
Ah, sim.
A foto, todo mundo junto. Opa,
todos nós aqui, pessoal, com a foto, a bandeira, uma foto aqui.
Senador, dá uma lidinha aqui rapidinho. Vou dar. É um pedido.